No ano de 2023, nós temos como um tema para todo ano, seja forte e corajoso. Um tema proposto, seja forte e corajoso. Se você, e durante o mês de janeiro e o mês, uma parte de fevereiro, nós tivemos uma série de mensagens falando sobre seja forte e corajoso. Obrigado, irmão. Então, se você por um acaso não assistiu e você deseja assistir essa série de mensagens sobre ser forte e corajoso em todos os momentos da sua vida, que você possa acessar as páginas da Cibeluz na internet, pelo YouTube, pelo Facebook, para você assistir essa série de mensagens. E agora, no momento, nós temos trabalhado uma série de mensagens, que está ali na tela, de uma vida com propósito, de um livro que tem nos abençoado, porque ele tem vários temas que tem nos ajudado a ter uma vida com propósito. Todos nós temos um propósito de vida. E Deus tem um propósito de vida em nossas vidas. E como subtítulo, nós vemos ali que você não está aqui por um acaso. Eu acredito até que você já tenha feito, mas eu vou pedir para que você faça novamente. Eu queria que você virasse para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda, quando eu pedir, que você cumprimentasse novamente apenas com tchauzinho, e que você possa dizer para essa pessoa: você não está aqui por um acaso. Você não está aqui, Luciana, você não está aqui por um acaso. Você pode dar um tchauzinho para mim? Meus irmãos, eu fiz isso agora de propósito, porque com esse pequeno gesto que você faz, que você fez agora nesse momento, dando um tchauzinho, e dando um boa noite, e falando algumas palavras, dizendo para essa pessoa que você não está aqui por um acaso, o que você pode perceber? O que você deu mais para essa pessoa? O que você recebeu de volta? Alguém pode me falar o que você recebeu de volta? Muito bem, irmãos. Um sorriso. Dificilmente você cumprimenta uma pessoa, né? Quando você chega na igreja e você não recebe um sorriso, ou então você não dá um sorriso para essa pessoa, não é verdade? Se você cumprimentar uma pessoa e ela não der um sorriso, pode acreditar. Tem alguma coisa ali que não está bem. Se você também chegar e não der um boa noite, né? Uma boa noite, com a cara feia, não vai ser um cumprimento de coração. O que mais na sua vida te faz sorrir? Existem várias e várias coisas que nos fazem sorrir, que nos fazem felizes. E, em particular, tem muitas coisas que nos fazem sorrir. E tem muitas coisas que me fazem sorrir. É na hora que a gente está com a nossa família, é na hora que a gente está brincando com nossos filhos, é na hora que a gente está se divertindo, é a gente quando está com nossos amigos, nossos irmãos, em comunhão, uma confraternização. E tem também, né, vários vídeos agora que você fica viajando ali na internet ali e assistindo alguns vídeos que realmente são muito engraçados. E eu me lembro de um vídeo que um rapaz estava no metrô e ele estava com o telefone, o celular dele, eu não me lembro se era o celular ou um tablet. E ele vendo algumas mensagens, ele começou a rir. E ele começou a rir alto. E conforme ele ria, as pessoas chamaram a atenção das pessoas e as pessoas começaram a rir. Alguém assistiu esse... E as pessoas começaram a rir também. E ele começou a aumentar a risada dele. E tinha um momento que ele estava gargalhando. E as pessoas também, quanto mais ele ria, mais... Então aquilo contagiava as pessoas. E o bobão do Isaías aqui também caía na gargalhada também. Então eu também achava muito engraçado. E aqueles vídeos de criancinhas, de bebês, né? Nossa, que coisa linda. Aquelas crianças dando aquelas gargalhadas, né, Tainá? Então ainda vai chegar lá. Aquelas gargalhadas gostosas. Já viu aqueles cachorrinhos inteligentíssimos, faz uma graça para a criança cai na gargalhada, não tem como você não rir, eu não é, irmão? É muito gostoso. Eu não poderia deixar de falar de crianças aqui e não falar no comentário dos meus netos, né? Como eu fico feliz estar com meus netos. Meus netos moram a 180 quilômetros, mais ou menos, aqui de mim, e a gente morre de saudade, de vez em quando a gente se encontra, e eu e minha esposa, a gente faz muita chamada de vídeos para conversar com eles, principalmente com a minha neta, que é a que tem 6 anos de idade. Então, agora no início do ano, eu e minha esposa fizemos uma chamada de vídeo para minha neta. E começamos a conversar. E foi logo nos primeiros dias de aula, primeiro ou segundo dia de aula, nós perguntamos: e aí, meu amor, como é que foi lá o seu dia de aula? Aí ele virou: vô, vou falar vô, porque a vó não está aqui, então é vô. Vô, eu estou muito triste. Por que, minha filha, você está triste? Vó, eu estava na sala de aula junto com meus amiguinhos, esperando a tia, e eu dei um chute na canela do meu amiguinho. Que isso, minha filha? Por que você fez isso? Vó, foi sem querer, vó. Mas ele mentiu para a tia. Aí ela bota o telefone assim, ela começa a gesticular, e ela virou e falou assim para a gente. Mas, vó, tudo tem um propósito na vida. Meus irmãos, foi a coisa mais linda do mundo. E meu coração se encheu de alegria naquele momento. E ela falou exatamente isso. Tudo tem um propósito na vida. Ela, com certeza, ela deve ter ouvido o pai e a mãe conversando um dia. De repente, ela na igreja, né, ouviu uma mensagem falando sobre o propósito de vida. Então, essas coisas alegram o nosso coração e nos fazem sorrir. Não é verdade? Mas eu não estou aqui exatamente para falar o que nos fazem sorrir. Eu não estou aqui. O tema da minha mensagem hoje é o que faz Deus sorrir. Eu queria que já colocasse o Salmo 119, se puder, na tela. O que faz Deus sorrir? Eu queria que você já viajasse nesse tema. O que você acha que faz Deus sorrir? Salmo 119, 135, diz assim: faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Em outra versão diz assim: olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. É como dizer para Deus assim: Senhor, sorria para o teu servo. Ensina-me um modo correto de viver. Obrigado, irmão. Agora, o texto base da mensagem que eu gostaria que os irmãos colocassem aí, por favor, enquanto se o irmão desejar abrir também a sua Bíblia, enquanto em Gênesis 6, de 5 a 8. Já está ali no telão. Podemos ler? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, Deus mostrou benevolência. Vamos orar? Mesmo sentados. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesse momento, que irá nos dirigir, Senhor, nessa reflexão dessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia havia um homem, Senhor, que agradou o Seu coração. Muito obrigado, ó Deus. Eu Te peço que o Senhor derrame a Sua unção neste momento sobre a minha vida, e que o Senhor possa abençoar também cada irmão que esteja aqui, e que essa mensagem possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então um dia Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não havia na terra nenhum ser humano que pensava mais em Deus. Não havia mais na terra nenhum homem que pensava mais em Deus. Mas havia um homem só que agradava o coração de Deus, e é por causa desse homem que agradava a Deus que nós hoje estamos aqui. É por causa desse homem. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida, da minha vida. E se agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. Coloca, por favor, Efésios 5:10. Sabendo que a tarefa mais importante, olha o que diz: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então a gente precisa saber exatamente as coisas que agradam a Deus. E felizmente encontramos, né, um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. E esse alguém chama-se Noé. Deus falava: esse sujeito me agrada muito, ele me faz sorrir, ele me faz sorrir. Então, tirando alguns exemplos da vida de Noé, nós poderíamos tirar vários, vários e vários exemplos da vida de Noé de que agradavam a Deus. Então, nós tiramos quatro atos de adoração que fazem Deus sorrir. Quatro, tirando o exemplo da vida de Noé, quatro atos de adoração que fazem Deus sorrir. Se puder colocar aí, Nicolas, por favor, o primeiro ato de adoração que fazia Deus sorrir através da vida de Noé. Pode passar ali? Isso. O primeiro ato de adoração que faz Deus sorrir é que Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé, ele confiava em Deus. Perdão. Noé, ele amava Deus mais do que qualquer coisa no mundo. E onde quer que Noé iria, ele seguia Deus. Noé era um homem justo, um homem reto. E ele era um homem que seguia o tempo todo a Deus. Noé, ele desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. Relacionamento. Relacionamento é o que mais Deus quer com a gente. E existem várias maneiras de nos relacionarmos com Deus. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente louva, a gente está, na verdade, se relacionando com Deus. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que a gente aprende com a vida de Noé. Não foi à toa que Deus escolheu Noé para que pudesse construir aquela arca. E esse deve ser o nosso maior objetivo, amar a Deus, e que também é o nosso, que é o maior mandamento. Eu não vou nem pedir para colocar. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, o que Jesus nos ensinou? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Então, meus irmãos, tem uma coisa que faz Deus sorrir e agrada muito o coração de Deus, é que você o ame e o busque. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, amar a Deus é o primeiro ato de adoração que nós podemos fazer. O segundo ato de adoração, pode colocar, por favor, que faz Deus sorrir? Deus sorri quando confiamos nele completamente. Confiança tem a ver com fé. Não é mesmo, meus irmãos? Confiança tem a ver com fé. Noé, ele confiava em Deus. E essa é a segunda razão porque Deus sorria para Noé e se agradava com ele. Deus mandou que Noé construísse aquela arca, porque ele iria destruir toda a terra. Imagine a cena. Deus chegando para Noé, servo dele, e falando para Noé, Noé, estou decepcionado com toda a humanidade. Eu vou destruir a terra. E eu quero que você construa uma arca. Eu quero que você construa uma arca e que você separe casais de animais e que você separe alimentação para os animais e para você, para que, quando eu mandar o dilúvio, você já tenha tudo preparado. Meus irmãos, se Deus chegasse para a gente e falasse construir uma arca para colocar todos os animais da terra, isso poderia causar algumas dúvidas no nosso coração e poderia ter causado algumas dúvidas também na vida de Noé, não é verdade? Poderia causar algumas dúvidas e desconfiança naquilo que Deus estava pedindo para ele. E a primeira dúvida que poderia vir na cabeça de Noé é que Noé jamais tinha visto chuva na vida dele. Naquela época, Deus fazia água brotar para irrigar a terra. Deus fazia água brotar. Então, jamais, para começar daí, como é que Deus ia inundar o mundo e trazer um dilúvio? Essa é uma dúvida que poderia ter caído ali naquele momento para Noé. Uma outra dúvida que poderia vir é porque Noé ele morava centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que ele construísse uma grande embarcação, um grande navio, Como é que ele ia fazer para colocar aquilo dentro d'água? Isso poderia cair uma dúvida nele. É ou não é, meus irmãos? Poderia. E mais uma dúvida que poderia vir, como é que ele ia fazer para pegar os animais, um de cada espécie, a gente pensando só na quantidade de animais que nós temos, de aves do céu, como é que Noé iria fazer isso? Essas dúvidas poderiam ter caído sobre Noé. Mas esse segundo ato de adoração, que Deus sorri quando confiamos nele, é que Noé era um homem que tinha fé e ele confiava completamente em Deus. Noé confiava em Deus. E mesmo diante daquelas circunstâncias, Noé iniciou a construção daquela arca, daquela embarcação numa terra seca. E isso foi por meio da fé. E isso o tornava cada vez mais íntimo e amigo de Deus. Quem pode me informar, quem sabe de me dizer quantos anos Noé levou para construir a arca? Muito bom. 120 anos. Meu irmão, quando eu penso que eu tenho 56 anos, dá vontade de, quando eu vi isso aqui, 120 anos, dá vontade de, primeira coisa é de sentar, meus irmãos. 120 anos. Quem é o mais velho aqui do, acho que é o Antônio Rafael, 60 e quanto? Tô brincando. Tô brincando. Sentou aí, né? Talvez seja eu mesmo, com 5,6, não sei. Então, 120 anos Noé. Meus irmãos, Noé deve ter passado muitos momentos difíceis, não é verdade? Ele deve ter passado muitos momentos desanimadores. Mas Noé, ele confiava em Deus e ele não desistiu. Ele foi adiante. Ele foi construindo aquela arca, ele não desanimou. A família dele deve ter passado vários constrangimentos, porque as pessoas que moravam nas redondezas chamavam eles de louco. Ele construiu uma arca lá no quintal da casa dele, assim dizendo, no quintal da casa dele, dizendo que foi Deus que mandou ele fazer isso. As pessoas chamavam ele de louco. E isso talvez tenha constrangido os filhos dele. Não é verdade? Então, deve ter sido momentos bastante difíceis. E a Bíblia diz que lá era uma terra seca, era um deserto, e era calor. Imagine você construir aquela embarcação para colocar aquele monte de animais, um casal de cada espécie de animais. Então, deve ter sido momentos difíceis. Em quais momentos da sua vida você precisa confiar em Deus completamente? A partir desse, sabendo que Deus, ele sorri quando a gente confia nele, em qual momento da sua vida você acha que você precisa confiar mais em Deus? A Bíblia diz, em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro ato de adoração que a gente pode tirar como exemplo da vida de Noé, terceiro ato de adoração, por favor, pode colocar aí, por favor. O terceiro ato de adoração é que Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Irmãos, Noé foi um homem que, além de, primeiramente, amar a Deus, ele confiava em Deus, e Noé, ele obedeceu a tudo aquilo que tinha que ser feito, segundo as orientações de Deus. Deus, ele deu todas as instruções para Noé construir a arca. Deus não disse para Noé, Noé, construa uma embarcação aí bem grande, que caiba do jeito que você quiser, uma embarcação, não, não. Deus, ele pediu, mas Deus capacitou ele, dando todas as instruções. Quanto à forma, quanto ao tamanho, quanto aos materiais utilizados na arca, e a respeito também da quantidade de diferentes animais. Então, Deus deu tudinho ali, mastigadinho para Noé, você vai fazer dessa forma. E o que nos chama a atenção é que Noé obedeceu a Deus de uma forma maravilhosa, o que o tornava cada vez mais íntimo a Deus. Esse meu servo me agrada, esse meu servo, ele me faz sorrir. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós provamos que nós o amamos. Meus irmãos, obedecer Muitas das vezes a gente escuta que você acaba obedecendo pela metade, né? E obedecer pela metade é a mesma coisa que não obedecer. A Bíblia diz em João 14, 15. Pode colocar João 14, 15? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando Deus pede para que nós, hoje, nos nossos dias, a gente obedecer, é obedecer os mandamentos dele, obedecer as leis. E obedecer pela metade é a mesma coisa que não obedecer. Obedecer só 50%. Meus irmãos, não há empresa 100% com funcionários 50%. Não há casamento 50%, família 100%, com pessoas 50%, fazendo, agindo. Não há ministério na igreja 100%, com pessoas que trabalham apenas 50%. Não há igreja 100%, com membros 50%. Então, obedecer é o terceiro ato de adoração que faz Deus sorrir. É o terceiro ato de adoração. O quarto ato de adoração que faz Deus sorrir, pode colocar, por favor? É que Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Você já louvou o Senhor hoje? Glória a Deus. Você já adorou ao Senhor Deus hoje? Glória a Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Meus irmãos, Deus sorri quando louvamos e damos graças a Ele continuamente. Continuamente. Todo dia. Toda hora, se for possível. Deus sorri quando expressamos diante dEle nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com o coração cheio de louvor e de ação de graças. Meus irmãos, quando a gente para pensar que a vida de Noé agradou a Deus, e a gente começa a fazer umas contas, a Bíblia diz que Noé, ele entrou na arca com 600 anos. Antigamente, os homens viviam muitos anos, né, irmão? Não 60 igual irmão, mas antigamente eles viviam. Então, fazendo as contas, 600 anos quando ele entrou na arca, quando Deus enviou o dilúvio, então Noé tinha 480 anos quando ele iniciou a construção da arca. Então, durante 480 anos da vida dele, da vida de Noé, ele agradou a Deus com o coração cheio agradecia a Deus com o coração cheio de louvor e ação de graças. Então, foram 480 anos. Eu estou só com 56. E a primeira atitude que Noé teve quando ele, após o dilúvio, ele teve foi expressar essa gratidão a Deus por ele ter sobrevivido ao dilúvio. Ele foi oferecer um sacrifício para Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 8, 20, coloca, por favor, Gênesis 8, 20. Tem alguém ali? Hebreus 13, 15, diz assim, a palavra de Deus. Por isso, por meio de... Perdão, eu errei aqui, é Gênesis 8, 20 mesmo. Depois Noé construiu um altar dedicando ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então Noé ofereceu um sacrifício a Deus, oferecendo um holocausto. Hoje nós precisamos fazer holocausto oferecendo sacrifícios de animais? Não, né, irmãos? Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né? Naquela cruz, nós não oferecemos mais sacrifícios de animais como fez Noé. Mas em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15, por favor. Então, em vez de nós fazermos sacrifício de animais, nós devemos fazer um sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, hoje, nós já oferecemos um sacrifício de louvor. Não é verdade, meus irmãos? Cadê o Jean? Está aqui não, já está lá em cima. Sacrifício de louvor. Às vezes você vem na igreja e você não é contagiado na hora do louvor. Você acha que, de repente, você não gostou daquela música. Mas, Jean, cadê o Jean? Quando você escolhe uma canção, é para quem, Jean? Para Deus, né? Meu irmão, não é para você que aquela canção foi escolhida. Não foi para você que nós cantamos. Entendeu? Não foi. Nós cantamos aqui, né? Quem assistiu o coral aí? Quem assistiu o coral? Então nós ficamos muito felizes com a primeira apresentação do coral. E no final, um gesto que o Jean fez, no final, quando as pessoas estavam aplaudindo, foi esse. Foi para Deus. Nós cantamos para Deus. Nós oferecemos um sacrifício de louvor para Deus. Então, meus irmãos, cante com alegria, cante. Porque quando você canta para Deus, quando você adora o Senhor, isso enche o coração de alegria e, ao mesmo tempo, contagia o seu coração também. Então, você tem que se deixar levar. Esse momento de adoração a Deus, você precisa se deixar levar, porque isso contagia. Assim como eu falei que uma risada, a gente ri, uma pessoa está rindo e a gente acaba sendo contagiado. Então, você precisa louvar a Deus. A gente vê às vezes, sinto muito em falar, mas a gente vê às vezes um jovem, ele na hora do louvor, está olhando o celular. Eu observei isso um dia desse, olhando o celular. Então ele não veio aqui na igreja para louvar a Deus. Então nós precisamos oferecer sacrifício de louvor. E também foi nos dito que oferecesse um sacrifício de gratidão. Salmo 119, versículo 17, por favor. Salmo 119, versículo 17. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Em outra versão aqui, eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. E a ti farei, eu falei 119, né, mas é 116, 17, mas eu estou lendo aqui. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações. Então, como é que é feita a nossa oferta de gratidão? Através das orações, né, irmãos? Tudo a gente tem que dar graças. Em tudo dai graças. Se você é abençoado, glória a Deus. Se você acorda de manhã, é tão bom. Você dá um glória a Deus quando você acorda. Obrigado, Senhor, pela noite de sono. Como é bom, irmão. Até quando a gente está dormindo, Deus está sorrindo para a gente, sabia? Deus está sorrindo e Deus está velando. O pai e uma mãe que tem aquelas crianças pequenininhas que dão trabalho o dia inteiro, né? Como a Ariel, né? Quando ela está dormindo, o que acontece, Rafael? Aquela paz, né? Você fica olhando aquele anjinho, né? Tão bonitinho, dormindo. E você, às vezes, pensa... Aí está tão parado que você olha para a barriguinha para ver se... Não é verdade? Como a gente faz isso, né? E Deus também, ele fica te olhando também quando a gente está dormindo. Deus também, ele também fica, eu queria já estar aqui convidando o Ministério de Louvor para estar se dirigindo aqui à frente. Então, se você arrumou um emprego, agradece a Deus. Se você comprou um carro, quantas vezes, né, a gente já, pessoas já vieram aqui na frente agradecer, trouxeram a chave do carro, do apartamento, da casa. Você precisa agradecer a Deus. E quando Deus faz um milagre na sua vida, na vida de um parente, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer um culto de ação de graças e Deus sorrir quando a gente faz isso. Nós estamos provando que nós o amamos. Então, amar a Deus, primeiro ato de adoração que faz Deus sorrir, confiar em Deus, é um ato de adoração que faz Deus sorrir, obedecer a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado e oferecer sacrifício de louvor e adoração. Oferecer sacrifício. Eu não queria que você fosse embora nessa noite achando que Deus só sorria quando nós praticamos algum ato espiritual. Não, meus irmãos. Deus, ele não sorri somente quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente vem ao culto, quando a gente ora. Ele não sorri, não. Deus sorri para a gente em quase todos os momentos da nossa vida. Quando a gente está trabalhando, estudando, quando a gente está brincando com o nosso filho, quando a gente está em família, brincando com a nossa família, Deus sorri para nós. Então, Deus sorri. Tem só uma coisa que não agrada a Deus, que não faz Ele sorrir, irmãos. E a gente não poderia deixar de falar isso aqui nessa noite. É o pecado. É a única coisa que não faz Deus sorrir. E Deus, a Bíblia diz aqui, que nós lemos, que Deus se arrependeu e o coração dele ficou partido por causa da perversidade, da maldade que se instalou no mundo. Então, o pecado se instalou no mundo de uma tal forma que Deus se arrependeu de ter feito o mundo. Mas por causa da bondade, por causa da vida de Noé, ele resolveu nos dar uma segunda chance. Nos dar. E tudo isso é através de um propósito, uma vida com propósito. O propósito que ele tem na minha vida, na sua vida. Deus nos observa o tempo todo. Abre aí, por favor, Salmos. Tem alguém lá em cima? Não, né? Tem? Salmos 33, 14 e 15. Desculpa que o Nicolas estava lá também ajudando, né? Salmos 33, versículo 14 e 15. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus conhece. Não pensa você que alguma coisa fica oculto aos olhos de Deus, porque não fica. E para encerrar, eu queria deixar duas perguntas aqui para que você possa meditar aqui nessa noite. A primeira pergunta é se você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida. Você tomará providências? A segunda pergunta é que, considerando que Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais nele? Eu já até fiz essa pergunta no início, né? Quando eu falei de confiança, baixa sua cabeça, comece a orar a Deus. Quais áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus, hein? Confiar plenamente, confiar continuamente, depositar a sua fé. Queria estar aqui orando, encerrando aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, que com o exemplo que nós aprendemos aqui de uma vida com propósito, o exemplo de Noé, que a gente possa poder, cada dia, amar mais a Deus. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe para os nossos corações nessa noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor teve benevolência com Noé e toda a sua família, sua esposa, os filhos, noras. Obrigado a Deus, porque o Senhor um dia nos deu a segunda chance, a Deus. E por causa, Senhor, do exemplo de Noé, é que nós estamos aqui. E nós, nesta noite, estamos oferecendo, Senhor, um sacrifício de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, o Senhor conhece cada parte da minha vida em que eu preciso mais de Ti, Senhor. E eu entrego cada uma delas, Senhor, cada área da minha vida e que eu estou precisando muito, muito de Ti e das Tuas providências na minha vida, na vida da minha família. E eu oro agora, Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor também os abençoe, ó Deus, para que eles possam entregar, Senhor, primeiramente, ó Deus, o seu amor a Ti, ó Deus, e que eles possam confiar, ó Deus, obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada pai, cada mãe, cada homem, mulher, cada jovem, ó Deus, que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, aqueles momentos, Senhor, em que nós cometemos algum pecado e nos comparamos, às vezes, com algum daqueles homens, daquelas pessoas, Senhor, que no passado praticava também atos que desagradam o Senhor. Pecados que partem o seu coração. Eu te peço que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Perdoa, Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir por uma boa semana, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua paz e debaixo do Teu amor e misericórdia. É a oração que eu te faço e entrego em nome daquele que tanto nos amou, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém?